Mais uma aqui, para ilustrar só a parte daqueles que são favoráveis à redução da maioridade. O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito tolerante com os pequenos infratores e não intimida os que pretendem transgredir a lei. Mais uma, só porque tem menos de 18 anos não pode ficar impune. A justiça é para todos. A violência está aumentando a cada ano e muito disso pode estar relacionado à falta de penalidade por idade. E se o assunto da diminuição da maioridade penal ganhasse maior espaço na mídia, muitas pessoas apoiariam. Vem agora alguns argumentos contra a redução da maioridade penal. Um grupo de alunos chegou à conclusão de que o problema maior é a discussão sobre diminuir a maioridade penal, o que é um absurdo, porque o que realmente deveria ser feito era investir no trabalho e reabilitação desses jovens. O que é melhor, perguntam os jovens, maior número de jovens presidiários ou maior número de jovens estudantes e trabalhadores? Coisa interessante, né? São alunos de terceiro ano, terceira série do segundo grau, refletindo o senador Simon, de uma forma tão responsável, como por vezes é difícil a gente perceber até aqui no Congresso Nacional. Não sou a favor, diz uma estudante, pois as crianças e os adolescentes que nascem em meio à favela não têm certas escolhas. Já vivem com marginais e drogados, e o caminho a seguir é o mesmo. E quando ele tem uma escolha que não seja a criminalidade, a comunidade o exclui, então ele volta para a criminalidade. Se o colocamos dentro de prisões, estaremos perdendo a qualificação do futuro e perdemos a chance de ensinar em vez de julgar. Interessante. O mais interessante disso tudo é que eles não se limitaram a se posicionar contra ou a favor. Eles dão sugestões para o que fazer, senador Simon. O que precisa ser feito? A unanimidade é uma só. Investir na educação. Primeira unanimidade. Vem mais aqui. Parar de auxiliar os pobres com migalhas, mas estimulá-los a crescer. Gerar na população um pensamento mais crítico sobre a política. Olha que coisa interessante. Boa educação para todos, independentemente da renda familiar. Oferta de cotas para ex-presidiários em grandes empresas em troca de diminuição no imposto de renda. Acompanhamento psicológico durante a internação para avaliação da melhora do comportamento. Um maior investimento em cursos que agradem a maior parte da população que são excluídos por serem pobres. Devemos ficar atentos, pois há muitos jovens se perdendo, cometendo crimes, por falta de um patrocínio, um voto de confiança por parte dos que dizem que estão nos representando na Câmara. Logicamente, eles se referem ao Poder Legislativo. Estamos incluídos. Os menores infratores devem ser punidos de acordo com a gravidade de suas infrações e não serem simplesmente jogados em uma cela. Somos a favor, em primeiro lugar, da conscientização por parte da população sobre o Código Penal. Olha que coisa interessante. E não que fique apenas sob a opinião imposta pelo sistema, pois existem coisas que não estão bem explicadas. Eu quero frisar que essas reflexões são de jovens, muito jovens, que frequentam a escola em Curitiba, e são alunos da terceira série do segundo grau. E, repito, são reflexões que traduzem, talvez, o grau de responsabilidade desses jovens, que Por vezes, alguns enganadamente pensam que a juventude brasileira está completamente alienada, e é um engano isso, senador Simão. Está aqui a prova disso, não é? Queremos a democratização das informações sobre as leis, para que o povo participe conscientemente das ações. Um maior incentivo na educação do jovem, para que ele seja valorizado, principalmente os jovens da classe baixa, que não têm muitas oportunidades na vida. O que está faltando é conhecimento, cultura, que fica concentrado nas classes médias e altas. Por que não criar cadeias de reabilitação, cursos profissionalizantes, para resgatar esses jovens da criminalidade? Puni-los, mas ao mesmo tempo ajudá-los. Levar o conhecimento aos presídios e favelas e quebrar esse tabu de que jovens que nascem em favelas são bandidos ou traficantes, ou serão bandidos ou traficantes. Antes de tudo, devemos evitar que esses jovens vão para a cadeia. Por último, aqui, uma reflexão muito bonita. Acreditamos que a discussão sobre a maioridade penal seja um dos maiores obstáculos que o Brasil enfrenta. É uma questão muito polêmica, porém, até agora, não vimos ações do governo. As propostas que chegam ao Congresso, após uma motivação qualquer, por exemplo, o assassinato daquele menino lá no Rio, foi arrastado pelo carro, ele se refere, inclusive, a esse fato, né? As propostas que chegam ao Congresso após uma motivação como essa acabam caindo no esquecimento. E por essas razões estamos aqui reforçando mais uma vez o pedido para que haja mais esforços e não se fique só em palavras. Que os senhores governantes deem mais atenção para esse problema. Parece pouco, não é não, senador Simão? É um grupo de jovens, um grupo representativo da juventude brasileira, se debruçando sobre uma questão tão complexa, tão polêmica.
Excelência, me desculpe, mas apenas para voltar à origem que eu fiquei. Quem é o grupo que fez esse trabalho?
Senador Simão, vou repetir. É seu pedido e com muito prazer. Colégio Estadual Professor José Guimarães. Rua... É uma vila... Raué, em Curitiba.
Colégio de Vila.
É uma rua que fica numa vila, lá em Curitiba, né? O professor de sociologia que puxou o debate, a discussão na sala, que acho uma coisa fantástica. Ele podia falar sobre um monte de coisa, né? Mas resolveu abordar esse tema com muita responsabilidade. Professor Admar Garcia Machado, a quem eu saúdo aqui da tribuna do Senado. Os alunos são alunos da terceira série, a matéria é sociologia. E a tarefa cobrada a eles foi essa, debater e elaborar uma dissertação sobre o tema. Como eu disse, olha, senador Simão, manuscrito, as redações foram todas elas manuscritas, letras boas, português correto, com aqueles errinhos banais que todos nós cometemos. E, no fundo, muita responsabilidade. Achei muito interessante. Não se furtaram ao debate, né? Mesmo aqui no Senado, no Congresso Nacional, por vezes a gente se furta a esse debate. Eles não encararam a responsabilidade, né? E foram muito bem-sucedidos e muito felizes. Eu queria parabenizar a juventude brasileira, porque eles representam a juventude brasileira, né? Nós estamos aí há 2 dias do desfecho de um processo eleitoral que sacudiu o país inteiro. Processo eleitoral, a meu ver, que poderia ter significado, assim, uma aula de política para o país. Mas, na verdade, eu acho que muita gente no país está frustrada. Está frustrada. Apesar de acompanhar e tal, acho que a campanha enveredou por caminhos que não deviam, né? Deixou de tratar de questões muito cruciais para o povo brasileiro, tratou de outras que não tem, ou por outra, alguns dizem até que nem deveria ter feito parte do programa eleitoral, das discussões e dos debates. Né? Como eu disse, o sentimento que eu tenho, senador Simão, é de que nós perdemos uma grande oportunidade de termos, assim, uma aula mesmo de civilidade, né? de grandeza política.
Não dá para dizer que a culpa é dos candidatos, que um era melhor do que o outro. Foram as circunstâncias e a fórmula que se criou que eles terminaram embarcando naquilo que, na minha opinião, eles não queriam.
Não, eu até admito, porque se tratam de pessoas que... As pessoas que tiveram sob os holofotes, e as duas últimas que ainda estão, são pessoas que têm referência, que têm importância na vida política brasileira. Acredito até que nem gostariam de ter participado de muitos momentos dos quais participaram. Né? Lamento... Ontem, senador Simão, eu estava andando com a minha mulher ali na quadra, me esforço para fazer isso sempre que posso, e cruzamos com uma senhora e uma outra mais nova que conversavam sobre a campanha. E uma dizia para ela, assim, em tom de surpresa, a primeira vez que eu vejo um presidente da República se meter tanto assim numa campanha eleitoral. Né? Foram fatos que envolveram, inclusive, o próprio presidente da República. Teve momentos assim de grande infelicidade. Né? De grande infelicidade. Não digo que ele não poderia se envolver, mas da forma como ele o fez, também não é edificante. Não é exemplo para nenhuma democracia. Né? Não é exemplo para nenhuma democracia. Eu espero tão somente que o povo brasileiro tenha a serenidade, tenha a grandeza que, por vezes, e muitas vezes nos falta, senador Simão, né? De amar profundamente esse país, de olhar para o futuro, de olhar para os seus filhos, para os seus netos, desejar o melhor para eles e fazer uma escolha, né? Serena, tranquila, longe dessa coisa nervosa que foi o processo eleitoral. Não estou aqui também dizendo que o processo eleitoral tem que ser um debate de freira, né? Não se trata disso. Tem que ter polêmica, sobretudo tem que ter polêmica. Mas eu acho que até a polêmica a gente precisa...
Importante é o conteúdo da polêmica.
Tratá-la com conteúdo, tratá-la com conteúdo, tratá-la com responsabilidade. Né? Muito, muito chumbo trocado aí que jogamos fora muita munição. Poderia ser guardada para embates mais significativos. Né? Mas tudo bem. Estamos chegando ao final. Essa, seguramente, é a última sessão que a gente faz no Senado antes do desfecho do processo eleitoral. Né? O que a gente precisa perder no país é isso que está se avolumando, tomando corpo. Essa coisa de dividirmos o país, né? Entre pobres e ricos, entre regiões. Né? O brasileiro não é assim. O brasileiro não é assim. O brasileiro trança para todo lado, né? Da Bahia vai para São Paulo, do Rio Grande do Sul vai para o Acre. Né? O brasileiro não é assim. Nós precisamos parar com isso, né? De alimentarmos, às vezes até um certo... Às vezes eu vejo de algumas pessoas até aquela barba raivosa escorrendo assim do canto da boca. Né? Isso é ruim demais, isso é muito ruim. A gente não precisa disso. Né? A gente não precisa disso. Portanto, senador Simão, eu finalizo aqui fazendo o que eu sempre faço. E de alguma forma já fiz. Formalmente, eu estou aqui também para prestar contas da viagem que fiz em nome do Senado Federal, na condição de senador, na condição de membro do Parlamento do Mercosul, da última missão que recebi de participar da reunião da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul, reunião essa na qual colhemos mais uma vez depoimentos importantes vindos de pessoas que representam o próprio governo argentino, da sociedade civil, né, acerca dos fatos que envolvem a questão de direitos humanos naquele país. Cumpro, assim, formalmente, a obrigação de vir aqui nessa bancada, a público, prestar contas dessa viagem, afinal, é uma viagem de trabalho, né, e me dirigir ao povo brasileiro,